Bom dia, Luciana. E aí, pessoal, tudo bem? Muito bom dia. Esperar a maior parte das pessoas entrar. Aquelas que, obviamente, já estiverem acordadas ou estiverem tomando café e tudo mais. Camacho tá aqui também. Vou dar uns minutinhos aí pro pessoal entrar. Na verdade, um minutinho só. E a gente já começa aqui. Eu tô lendo uma matéria nesse exato momento, super interessante, da Kraft Heinz, que eu quero começar com ela. Fala aí, Diego, tudo bem? Quero começar com ela pra gente entender de fato tudo isso que tá acontecendo e se veio pra ficar ou se não veio pra ficar. Tem alguns insights aqui, super interessantes. Que eu quero contar para vocês, eu estava terminando de ler agora, mas algumas coisas super interessantes dessa matéria. Ontem a XP fez uma live com o CEO, acho que o CFO da Kraft Heinz. Para quem não sabe, Kraft Heinz, e aí, Diegão, tudo bem? Kraft Heinz é quem, né, faz o cream cheese, enfim, o ketchup e tudo mais. E aí. Algumas coisas interessantes. Eles falam que eles querem ajudar os fornecedores menores e principalmente aqueles que são. Deixa eu só abrir a varanda aqui. Aqueles que são pequenos, né? Porque. Fala aí, Vitor, tudo bem? E aí a Kraft falando que quer ajudar o setor que é chamado do food service, né? Que é quem? São os restaurantes pequenos, as lanchonetes e tudo mais. Aí eles falam que fizeram uma doação de 12 milhões de dólares em comida e em dinheiro. Um grande problema que tem nessa crise, principalmente nos Estados Unidos, que muito da comida que é doada, ela é doada de mercados. Eles doam basicamente os produtos que estão próximos do vencimento. E isso não está acontecendo agora porque está. Tudo está sendo vendido, tá? Então, e aí ele comenta, minha carteira está no negativo, a única estratégia é paciência mesmo? Não. Não é não, Sara. Comenta aqui embaixo que depois eu vou responder. Quem estiver aqui na live, faça duas coisas, por favor. Primeiro é, aperta no aviãozinho e envia aí para cinco pessoas. Que querem investir, que gostam de investimentos, para investir melhor. E quem tiver dúvida, aperta aqui o ponto de interrogação também e manda as dúvidas por aí, por favor, que vai ficar melhor depois para eu pegar as dúvidas de vocês. Mas continuando aqui com a Kraft Heinz, eles falam uma coisa, um pensamento que eu estava tendo ontem à noite, hoje de manhã, que basicamente. Depois que essa crise passar e durante essa crise, vão ter dois tipos de empresas, né? Ou dois tipos de pessoas. Aquelas que vão ficar chorando e aquelas que vão fazer alguma coisa. E fazer alguma coisa, principalmente, se você é empresário ou, enfim, ou na empresa que você trabalha, o fazer alguma coisa, vai ser se tornar mais digital, né? Sempre a transformação digital vem acontecendo, não é de hoje, todo mundo está cansado de saber isso. Porém, agora foi de fato um chute na porta. Então, não importa se você não é uma empresa de internet ou se você é, você não vai ter outro meio, tá? O seu meio para vender vai ter que ser a internet. Por que que eu estou falando isso? Porque basicamente até o Fernando Kaufmann, que acabou de entrar aqui, ontem ele me mandou, ele é médico, né, economista e médico. Ele me mandou ontem uma matéria da Time falando que já tem casos de pessoas que pegaram o coronavírus duas vezes. Então ela pegou uma vez, se curou, pegou uma segunda vez. Não estava com os sintomas exatamente falando, mas ela pode espalhar. Então, o que que eu estou pensando? Na minha cabeça. Essa questão do coronavírus, e aí pode demorar um ano, 2 anos, sei lá, mas não vai ser a gente vai ficar em casa 2 meses e depois vai voltar à vida normal. A gente vai ter que aprender a conviver com essa doença, que é óbvio, o pior vai ser agora, depois não vai ser assim, né? Eu acho que a gente vai, enfim, conseguir ajustar melhor as coisas, mas o que a Kraft Heinz está dando de exemplo aqui é muito interessante nesse sentido de se tornar uma empresa mais digital. Aí uma das coisas legais que eles estão falando é que eles estão vendendo muito mais, né? Porque eles basicamente vendem produtos para o mercado e aí para ser vendidos. Eles estão falando que eles estão vendendo muitos produtos que remetem à infância das pessoas ou que dão algum conforto e tudo mais. E isso aqui, olha que interessante. Deixa eu só tomar um gole do café para ele não esfriar. Olha só que interessante. Quando o Warren Buffett colocou grana na Kraft Heinz para o Warren Buffett e para o grupo 3G fazer a aquisição da Kraft com a Heinz, se eu não me engano, posso estar, enfim, enganado, mas eu acho que foi nesse sentido. O Warren Buffett fez pensando principalmente no quê? Principalmente em na força das marcas que a Kraft tinha, tá? Por quê? Porque quando você está falando de uma empresa, tudo pode acontecer, mas tem os chamados moats, né? Que o Warren Buffett fala e que são aí traduzindo para o português seriam as vantagens competitivas duráveis. Só que nos últimos 5 anos, vai, a Kraft Heinz, que sempre foi uma empresa baseada muito nas marcas e em vender para o varejo, estava começando a perder espaço porque os consumidores não estavam vendo mais tanta vantagem ou tanto benefício em comprar de marcas fortes. E por que que isso acontece? Porque se você é um grande varejista, vamos pensar aí o Carrefour, o Pão de Açúcar, você nada te impede, e isso intensificou ao longo do tempo, nada te impede de contratar um fornecedor que faz um ketchup, que faz uma manteiga, que faz uma margarina e mandar o cara produzir. Você coloca a sua marca genérica lá, do Pão de Açúcar, do Carrefour, e vende com preço mais baixo. Então, a não ser que a marca agregue mais benefício que só uma marca conhecida em si, as empresas de grandes marcas no varejo estavam perdendo espaço, tá? E a gente vê que agora, com a questão dessa crise, pelo menos nesse primeiro momento, a gente não sabe como é que vai ser daqui para frente, a gente não sabe como vai ser daqui para frente, os consumidores estão buscando mais aquelas marcas que remetem a alguma coisa, né? Alguma alegria, algum momento especial, ou alguma lembrança de infância, tá? Então, por exemplo, eu sei que meu pai gostava muito, tomava muito quando ele era criança o chamado Chocomilk lá. A gente não comprou isso, mas nada impede dele fazer isso, entendeu? Porque as pessoas, nesse momento que a gente está vivendo, as pessoas estão vivendo aí um momento de fragilidade emocional mais do que qualquer outra coisa, né? Então essa é a primeira transformação muito interessante. Outras coisas é que principalmente lá nos Estados Unidos, a Kraft Heinz eles estão vendendo vinagre no lugar de álcool gel porque não tem álcool gel para todo mundo. E eles também estão vendendo muito. Lá tem aqueles chamados mac and cheese, né? Que é como se fosse o miojo deles lá, só que, enfim, não sei como é que você cozinha, que é macarrão com queijo, basicamente. Então, nunca venderam tanto, tá? Outra coisa. E aqui é uma coisa super importante. Ó, ele falou que os americanos estão tomando, almoçando e jantando em casa, obviamente, que estão trabalhando em 3 turnos, 24 horas por dia, para atender a demanda, e mesma coisa acontece na Europa. Daí ele fala que As vendas de restaurante para os Estados Unidos está muito pior. Desculpa, para a Europa está muito pior, porque nos Estados Unidos tem muito mais a cultura do drive-thru e do delivery. Na Europa, no, principalmente no Reino Unido, não tem tanto isso, tá? Aí eles falam que não estão com problema de caixa, apesar deles terem sacado as linhas disponíveis. Para quem não é do mercado financeiro, basicamente existe uma linha de crédito que ela é chamada de revolving credit, tá? Que é como se fosse uma linha de cartão de crédito, só que em vez de você gastar no cartão de crédito, você saca esse dinheiro, tá? Geralmente são linhas aí que grandes empresas têm com vários bancos, que são linhas de emergência mesmo. O cara paga uma taxa mensal, anual para o banco, para ter essa linha de crédito lá disponível, para se acontecer algum imprevisto, ele poder sacar. E eles sacaram essa linha, que foi do tamanho de 4 bilhões de dólares, e que falaram que, eles estão falando aqui que não tem necessidade desse dinheiro, porque eles estão vendendo bem, eles estão, enfim, confortáveis, eles têm um endividamento até que elevado, mas o prazo dessa dívida é longo, tá? Então, as empresas, a gente vinha vindo num mundo, principalmente nos mercados lá fora, que o endividamento era muito barato, certo? Isso faz com que muitas empresas peguem mais dívida do que deveriam, tá? Elas podem exagerar simplesmente porque tem lá disponível. Se for uma empresa que pegou bastante dívida, mas que fez também uma gestão dessa dívida, desse caixa interessante, manteve uma posição de caixa grande e conservadora, considerando mesmo que ela tenha uma dívida grande, principalmente se essa dívida for longa, essa empresa nesse momento não deve passar necessidade, tá? Isso vale para empresas aqui no Brasil ou fora. Então eles têm esse dinheiro em caixa. E aí, o mais interessante é que eles estão falando que a questão do home office tá muito boa, tá? Eles estão adorando. Quer ver, ó? Ele considerou uma surpresa a adoção do trabalho remoto, home office, com ganhos de produtividade. Estamos batendo recordes de produtividade nas fábricas. Os funcionários estão muito engajados. Isso na fábrica, tá? E aí ele está falando aqui também o comércio eletrônico está representando basicamente 30% das vendas na China. Na Europa também deve crescer. Ele ainda não viu uma forma de vender os produtos diretamente para os consumidores, tá? No Brasil está um pouco mais lento, porque eles estavam investindo muito em expansão. E daí ele termina falando que vê como principal risco alta inflação nos Estados Unidos por conta de impressão de dinheiro pelo governo americano, tá? O que isso aí pode enfraquecer o dólar em relação às outras moedas. A única coisa, já vou comentar, Diego, a única coisa é que todos os países estão imprimindo dinheiro, tá? E aí, como todo mundo fala, a principal luta global é contra o desemprego em massa, tá? O governo americano está tentando segurar, o brasileiro também e tudo mais. Uma outra visão rapidinho agora de uma outra empresa, só que em vez de vender produto básico, ela vende para mercados de luxo, é uma entrevista que o CEO da Bulgari deu também, aqui para o Valor Econômico, e ele fala que está sendo a pior crise que eles já vivenciaram, que nem na Segunda Guerra Mundial foi assim, porque na Segunda Guerra Mundial as lojas continuaram abertas, e que ele está sentindo aos poucos os chineses voltando às compras, tá? Enfim, só na China, porque nos outros lugares está mais ou menos tudo fechado. E aí outra coisa que ele fala aqui é que a população vai exigir muito mais das empresas um posicionamento de responsabilidade social. Principalmente as empresas de luxo, as grandes empresas que elas lucraram muito na sociedade, agora é a hora delas mostrarem que estão ajudando a sociedade, estão apoiando a sociedade. Então aqui ele fala que já tem várias fábricas deles produzindo álcool em gel para doar lá na Itália. E ele fala que as únicas empresas que vão crescer em 2020 são as empresas de alimentos e as empresas de produtos farmacêuticos, né? Isso aí incluindo o varejo ou não, porque é o que a gente tá comprando hoje, tá? O Diego pediu para eu comentar aí um pouco do mercado futuro. Bom, o que está acontecendo no mercado futuro nesse exato momento? As bolsas lá nos Estados Unidos estão subindo mais ou menos 3 a 4%. Deixa eu até dar um atualizar aqui. E apesar do petróleo estar caindo, o que aconteceu durante o final de semana? O Donald Trump está tentando fazer um acordo entre Rússia. Opa, peraí que eu fiz besteira aqui. Donald Trump está tentando fazer um acordo entre Rússia e Arábia Saudita em relação ao petróleo. Não teve sucesso nesse momento, tá? Eles não conseguiram nenhuma conversa. Mas mesmo assim a bolsa lá fora está subindo. Por quê? Porque o Trump falou que eles estão vendo redução no número de casos do coronavírus em alguns lugares dos Estados Unidos, tá? E aí com isso a bolsa está subindo 3, 4%. Eu acho isso muito fraco, tá, gente? Eu acho isso muito, muito, muito fraco. A bolsa está querendo todo e qualquer motivo aí para subir. Eu até fiz um comentário ontem aqui, postei. Não tô otimista, tá? Tô bem pessimista. Porque na parte que eu tô vendo, tem muita gente ainda que não tá muito aí, tá? É óbvio que, por exemplo, ontem eu fui passear de carro pro pneu do carro não ficar quadrado. Daí eu vi bastante gente na rua. Não necessariamente é bastante gente, porque, né, a maior parte está em casa. Mas o ideal, eu ficaria tranquilo se eu visse ninguém na rua, ou muita pouca gente. Por quê? Porque o raio dessa doença espalha muito rápido. Como eu acabei aqui de falar para vocês, tem gente que pode pegar a doença mais de uma vez. É um negócio totalmente novo. E aí, Eric, beleza? É um negócio totalmente novo que os médicos estão tentando descobrir. Se a sociedade não fizer o papel dela e ficar em casa, aqueles que puderem, aqueles que não têm necessidade de sair, para ajudar toda a comunidade médica que está trabalhando, está se esforçando, está se matando, e os trabalhadores essenciais, se a gente não agir como um só e cada um agir por si só, eu não vejo as coisas melhorando tão cedo, tá? A não ser que saia um remédio milagroso, uma vacina milagrosa e tal. Só que por que eu não gosto disso? De pensar dessa forma, né? De ficar com a esperança lá em cima. Porque não tá no nosso controle, tá? O que que tá no nosso controle hoje? Ficar em casa, lavar a mão e fazer essas coisas, tá? Eu vi aqui no meu Instagram, por exemplo, nesse final de semana, várias pessoas, uma indo visitar as outras na casa das outras e tal, como se tudo tivesse passado. Gente, ainda nem começou, tá? Eu quero ver quando começar a empresa de fato quebrar. Em funcionário que hoje vai receber o último pagamento. Quando começar a faltar comida na mesa das pessoas. Quando começar um surto total, tá? Já começaram mortes aí nas favelas do Rio de Janeiro. Não vai dar para atender todo mundo. Essa que é a verdade. O médico vai ser obrigado a escolher quem vai viver e quem vai morrer. Aí você imagina o tamanho de carga física e emocional que é para quem é médico nesse exato momento tá na linha de frente. Não só tendo que lutar para salvar as pessoas, para proteger a família com medo dele mesmo ficar doente e ainda a população não agir fazendo o que pode para reduzir o número de casos e que todo mundo conseguir ser tratado. Então, assim, o que a bolsa está subindo agora? 3,5%. Desculpa, não tem motivo para subir, na minha opinião. Só porque o Trump falou que ele está achando que em alguns lugares está reduzindo. Tá? Não tem essa dele achar. Tem que ter números reais, casos reais de que as pessoas realmente estão ficando em casa e realmente estão se cuidando para os casos realmente reduzirem. Se você pega lá em Nova York, eu recebi uns vídeos que eu não quero nem falar aqui, tá? Por quê? Porque é uma cidade onde todo mundo anda de metrô, é muito fácil. Então, eu acho que o buraco é muito mais embaixo. O mercado, obviamente, vai. Como o mercado ficou vendido na semana passada, terminou a sexta-feira vendido, muita coisa. Muita gente colocou dinheiro no bolso. Até tem um dado interessante que eu vi, que nesse exato momento a gente tem aí muito a quantidade de dinheiro no money market lá fora, que seria o equivalente aí aos fundos DI ou, enfim, em CDBs de banco, por exemplo, está assustadoramente alta. Nunca existiu isso. Por quê? Está todo mundo com precaução, com o dinheirinho guardado ali, parado, para, enfim, conseguir ver o que que vai acontecer no futuro, tá? Então, e mais, né? Com o petróleo caindo, que estava caindo mais, agora está caindo menos, também não é uma notícia muito boa, tá? Lembrando que o petróleo é uma das maiores indústrias, tá? É o que mais movimenta a economia, né? A questão da energia como um todo que vem do petróleo, seja para produzir gasolina ou enfim, qualquer forma de energia. E nesse nível de preço não vai dar, tá? Muito produtor vai fechar as portas. É natural para qualquer tipo de commodity, quando ela cai muito, os produtores menos eficientes fecharem as portas. Na questão aqui do petróleo, além da demanda estar muito baixa, aparentemente a Rússia e a Arábia Saudita querem quebrar mesmo os pequenos produtores, tá? E o lado ruim de tudo isso é que nos Estados Unidos tem muito produtor que extrai o petróleo do chamado shale gas lá, né? Que é o petróleo lá do xisto, né? O gás do xisto. E esses caras são menos eficientes. Então, com tudo isso acontecendo, com a demanda caindo, dificilmente eles vão segurar as pontas. No outro lado, a gente tem o ouro subindo, a prata subindo quase 2%. Eu invisto nos dois, mais no ouro que na prata. A prata estava muito, muito barata. Eu consegui comprar aí num nível baixíssimo de preço. Se você olha os preços históricos da prata, tá ridículo de barato. Algumas informações do campo de batalha e não só de mercado, de preços, né, também. Um conhecido aqui do meu pai. Tem joalheria, e aí, por curiosidade, ele perguntou: ah, como é que tá o preço da sua matéria-prima, né, e tal. E o cara falou que o preço do ouro subiu 80%, tá? Ou seja, tá subindo de fato na boca, né? O repasse tá sendo feito aí na cadeia dos metais preciosos, sim. Meu café esfriou. Que mais que a gente pode comentar aqui para o dia de hoje? Ah, durante o final de semana teve a live do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, com a XP. Eu assisti dois recados importantes. Primeiro, o Banco Central está sendo muito diligente e está assim trabalhando para que não falte liquidez no mercado, não falte dinheiro no sistema e está fazendo de forma que. E aí, Vitor, beleza? E também está agindo de forma que ele consiga estimular o crédito por parte dos bancos, tá? E esse é o maior desafio. Por quê? Apesar dos juros estarem baixos, apesar do governo baixando a taxa de juros, liberando mais o compulsório, enfim, que na prática o que isso faz é os bancos têm mais dinheiro para poder investir, de acordo com com a lei e a regulação, o banco vai tender a segurar, a fechar a torneira. Por quê? Está tudo muito incerto. Então, quem for empresa grande vai ter crédito muito mais farto, certo? Vão acabar aí. Eu acredito que eles vão acabar pegando dinheiro praticamente de graça, tá? O banco vai querer colocar dinheiro a preço de custo. E quem não tiver uma empresa minimamente sólida, vai ser difícil conseguir crédito com os bancos, tá? Ah, mas os bancos são sacanas, não sei o que e tal. Vamos pensar assim. Imagina que você tem aquele parente que está sempre endividado, que a vida dele parece que não anda, e ele está sempre te pedindo dinheiro. Aí você descobre que o cara perde o emprego que ele tinha, que ele já não está pagando, sei lá, a prestação do carro. Você vai lá. E vamos supor que você já emprestou bastante dinheiro para esse cara. Você vai colocar, vai emprestar mais dinheiro para ele? Difícil, né? Então, eu acho que as crises vêm muito para mostrar que nada vale mais do que a sua credibilidade, a sua palavra, a imagem, de certa forma, que as pessoas têm de você. Eu até vi no Instagram do Tio Rico ontem, que acho que era, sei lá, a frase da semana e tal. Perguntaram pra ele, né, qual é a frase da semana, e aí ele falou que marca é aquilo que as pessoas falam de você enquanto você não está na sala, tá? A mesma coisa vale aí pro crédito, né? A sua credibilidade é o que os outros falam de você quando você não tá por perto. Então, cuidem sempre dela, não só nesses momentos, mas nos momentos, principalmente nos momentos onde está tudo bem. Deixa eu pegar agora aqui algumas perguntas. Bom dia, você investe nos Estados Unidos, qual corretora você usa? Eu invisto, eu uso duas corretoras. Uma delas é a Avenue, que é a corretora de brasileiros que abriu lá em Miami, desde o ano passado, se não me engano. Que, enfim, para quem não sabe inglês, é a que eu indico, tá? A outra que eu utilizo é a Interactive Brokers. E por que que eu utilizo a Interactive Brokers? Porque ela te dá muito mais, tem muito mais recursos, tá? A Avenue você só consegue investir em ações ou ETFs ou também os fundos imobiliários lá fora que são os chamados REITs, né? Real Estate Investment Trusts, é o equivalente dos nossos fundos imobiliários aqui. Já lá na Avenue você pode investir basicamente no mundo inteiro e você pode fazer qualquer tipo de operação. Você pode comprar opções, até criptomoedas você consegue comprar por lá, tá? Então você consegue, enfim, fazer tudo, tá? Só que obviamente você precisa entender de inglês. Bom dia, Bi, tudo bem? É basicamente isso. Eu uso a Avenue, tá? E a Interactive Brokers. A Avenue até é mais fácil de você manusear ela, tá? Mas a Interactive Brokers, enfim, eu tenho mais segurança porque tem muito tempo de mercado e tudo mais, tá? Mas você pode utilizar As duas. Deixa eu ver a pergunta aqui da Sara. Tenho carteira com menos 30%, estou sem dinheiro para aportes. Única saída nesse momento é paciência. Sara, depende muito do que você tem na sua carteira, tá? O que eu estou falando para todo mundo são duas coisas. Primeiro, se você não tiver com uma carteira bem balanceada, considere vender, certo? Reduzir a sua exposição. O que que é isso? Vamos supor que você errou na mão e você investiu em ações ou em fundos imobiliários mais do que o seu perfil deveria. Tá? Vamos supor aí que você deveria ter na renda variável 30% e você tinha 60%. E aí esse percentual caiu e hoje você tem, sei lá, 45% do seu dinheiro total. Vende 15% e reduz o seu risco. Tá? Além disso, o que que você pode fazer? Analise os ativos que você tem na sua carteira. Tá? E compre e troque, se você tiver ativos ruins, troque por ativos de mais qualidade, tá? Que a gente tá chamando de ativos ruins aí? Empresas que podem passar por um momento complicado, tá? Aéreas, empresas de varejo eletrônico, enfim, empresas muito endividadas. Se você tiver essas ações, considere comprar ações de empresas mais sólidas, tá? Trocar. Por bancos, enfim, coisas mais triviais, mas que devem passar por essa crise e que aí no momento do pós-crise. Oi, 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 é surreal. Quem comprou oi, olha, tá de parabéns. Mas, enfim, piadinhas com a oi à parte, faz muito mais sentido ter uma Vivo na carteira do que ter uma Oi. Agora, depende muito da sua carteira, entendeu? Depende muito da sua alocação. Eu dei uma zoada aqui, mas tem carteiras que ter exposição a companhias aéreas, a Oi, faz sentido, tá? Vai depender muito do conjunto da obra. Montar uma carteira de investimento é como você preparar um jantar, certo? Você tem, dependendo dos ingredientes que você possui, vai fazer sentido você usar o açúcar ou vai fazer sentido você usar a pimenta, tá? É difícil falar aqui isoladamente. O Diego falou assim: tenho uma carteira com cerca de 15 ações e 5 FIIs. Meu prejuízo está em cerca de 100 mil. Devo vender? Diego, é mais ou menos a mesma coisa que eu falei aqui para Sara, tá? Se você quiser aí que eu te ajude melhor, a gente pode fazer uma consultoria, onde eu de fato te ajudo, olhando a sua carteira, entendendo o seu perfil, entendendo seus objetivos, enfim, o que que você quer, tá? E aí, fazendo você, enfim, ter uma alocação de ativos melhor. Difícil falar assim, ah, tive 100 de prejuízo, devo vender? Cara, depende, né? Depende quais ativos você tem. Tem ativo muito bom que caiu, mas que, pô, não faz sentido eu vender. A não ser que a sua alocação esteja errada ou que você esteja muito desconfortável com o risco desse ativo, não faz sentido vender, tá? Vai depender muito aí, ou vai depender se você do que você acha. Ah, eu tenho, sei lá, eu investi na Magazine Luiza a R$ 60. Caiu para 38. Eu continuo acreditando na empresa, mas eu acho que vai cair mais. Faz sentido vender? Cara, acho que até faz sentido você vender uma parte na esperança de poder comprar mais baixo depois que cair. Mas aí, enfim, é muito de caso a caso. Eduardo está perguntando como que funciona a minha consultoria. Consultoria tem basicamente três etapas, tá? A primeira delas, eu te envio um questionário onde é bem extenso, você vai levar de meia hora, mais ou menos, a uma hora para responder, que é o raio-x da sua vida como um todo, tá? Sem isso eu não consigo trabalhar. É onde você vai abrir o jogo para mim, falar o que você quer, o que você não quer, o que você tem, o que você não tem. Depois a gente faz uma sessão online para eu entender de fato. O que você respondeu e extrair mais algumas informações que eu fiquei com dúvida na resposta do questionário. E aí depois a gente tem mais duas, mais uma ou duas sessões, porque eu vou montar um plano, vou te entregar esse plano e aí para você seguir. Importante, a consultoria, dependendo do perfil de investidor, eu indico ativos específicos ou não, tá? Por que isso? Se você for uma pessoa que você não acompanha tanto o mercado financeiro, e que você não vai ficar acompanhando e tal, eu vou evitar em recomendar ativos específicos para você. Por quê? Porque eu sei que você não vai acompanhar, que você não vai conseguir manter o controle. Aí não faz sentido. Faz mais sentido você utilizar ETFs, faz mais sentido você utilizar até mesmo fundos, tá? Se você for um cara que acompanha mais, que é mais engajado, tal, aí eu até faço indicações sim pontuais que elas podem mudar com o tempo. Quanto tempo dura essa consultoria, Vitor? Ela tem essas três etapas e aí você fica com o meu WhatsApp pessoal disponível para entrar em contato comigo em qualquer momento, tá? Caso perceba que a sua carteira precisa mudar materialmente, aí ou eu vou te indicar, ou caso você venha para mim e fala assim: poxa, eu sou casado e moro com uma mulher, não tenho filho. Aí daqui, sei lá, um ano você fala: puta, cara, você é pai, tô super feliz, tal, preciso me preparar para isso. Aí a gente tem que fazer uma outra carteira, tá? Quem tiver interesse aí, Eduardo, me chama depois no privado, aí a gente bate um papo. Deixa eu ver quem mais mandou dúvida aqui, o Cássio. Alguma empresa de tecnologia brasileira pode se beneficiar da situação atual? Olha, a gente tem na Bolsa Brasileira de Tecnologia a Linx, a gente tem a TOTVS e a gente tem a Sinqia, tá? Não vejo elas passando apertado nesse momento. A Sinqia é uma que operacionalmente ela ainda queima muito caixa, tal. Não é uma empresa que dá muito lucro, mas que ela tem uma posição de caixa relativamente confortável. Então, enfim, acredito que ela passe por isso, tá? Então, assim, sendo bem sincero, essa fase que a gente está passando veio para intensificar a transformação tecnológica. A TOTVS tem um posicionamento de atender grandes empresas, tá? Então, na ponta do risco de clientes, vamos assim dizer, ela eu acho que tem clientes mais fortes, tá bom? Que as outras empresas. Outra empresa é a CSU Card System, que atende empresas menores. Talvez ela passe um pouquinho mais apertado. Enfim, eu acho que a mais óbvia seria a TOTVS, tá, Cássio? Agora, lá fora, para quem investe fora, quem investe fora, a gente tem várias empresas, tá? Vou pegar aqui, por exemplo, rapidamente, aqui no investing.com e vou olhar aqui, ó, os 52-week high, ou seja, as empresas que estão nas máximas das últimas 52 semanas. E aí a gente tem basicamente empresas farmacêuticas. Mas, eu não sei por que está assim. Acho que é porque caiu muito na semana passada. Mas, durante a semana passada eu entrei aqui para olhar e tinham várias empresas de tecnologia aqui também, tá? Que elas prestam algum tipo de serviço que deve se beneficiar desse ambiente de home office e tudo que a gente está vivendo. Então, lá fora, acredito que você encontre oportunidades ainda mais claras, tá? Ai, peraí. Eu achava que tinha mais alguma dúvida, não tem. Deixa eu ver se alguém mandou. Aqui o Eric falou: reserva de emergência agora. Você recomenda manter no Tesouro Selic mesmo, Vitor? Não, Eric, eu recomendo deixar num fundo DI. Pode ser lá do BTG mesmo. Ou num CDB de banco, tá? Do Itaú, do Bradesco. Por quê? O Tesouro Selic deixou de ser bom? Não. Mas dependendo, se você tem toda a sua reserva de emergência no Tesouro Selic, nos dias de maior volatilidade, o Tesouro Selic fecha. Tá? E não precisa dar circuit breaker, não. Ele acaba fechando, o sistema fica fora do ar. Então, dependendo, vamos supor, ah, eu quero deixar 200 mil reais em renda fixa pós-fixada. Aí você deixar, sei lá, 150 na Selic e 150 no CDB do banco, e 50 no CDB do banco, beleza. Mas deixar tudo no Tesouro Selic, pode ser que você precise usar e você não consiga. Pode ser que você não consiga utilizar. Paulinho Tricolor Paulista. Qual site você consultou agora, Vitor, para ver as melhores altas? Eu usei aqui o investing.com, tá? Você pode usar ele na versão dos Estados Unidos, que é em inglês, ou se não, você clica aqui na bandeira dos Estados Unidos, aí vai ter vários países lá, você pode clicar lá no português Brasil, que ele vai abrir a parte em português. Eduardo perguntou: o que você acha de reserva de emergência em dólar? Olha, Eduardo, eu até tive uma conversa dessa com meus amigos do mercado financeiro semana passada, tá? Basicamente, eu perguntei quem estava fazendo isso. Uma parte já tinha mandado dinheiro para dólar antes, outra parte não. Eu aumentei as minhas posições em dólares, tá? É um pouco difícil falar reserva de emergência em dólar, porque vamos supor que, sei lá, você tem um custo mensal de 10 mil reais, e aí você fala, ah, eu quero deixar 12 meses de reserva de emergência guardada. Aí você vai mandar 120 pau para dólar, entendeu? Pode ser que, enfim, ajude ou não. Eu prefiro ser mais conservador. Em vez de deixar a reserva de emergência em dólar, deixar aquela normal, né? Alguns meses, aí pelo menos 6 meses, em real e ter uma posição de dólar um pouco grande, tá? Não necessariamente grande, mas enfim, que te dê um conforto, tá bom? E aí, não necessariamente também você precisa deixar a reserva de emergência em dólar, né? Você pode ter investimentos em dólar de qualquer forma. Seja ouro, seja, enfim, outras coisas que são cotadas em dólares. Então, no limite, se o dólar subir, mesmo que esses investimentos caiam, você tá aí, enfim, dando uma segurada na peteca. Fala aí, Diego. Quem mais aí tem dúvida, galera? Eu tinha mais uma coisa que eu queria comentar aqui, que era o resultado da Braskem, que ela teve um prejuízo grande, velho, de quase 3 bilhões no último trimestre do ano passado. Tô lendo aqui, pá, pá, pá. O EBITDA também foi mais baixo, ou seja, a geração de caixa foi mais baixa. Não tem mais informações aqui, só isso. Vou ver se eu descubro alguma coisa depois, tá? A Braskem é uma das empresas que vem apanhando mais aí da bolsa, tá? É uma das empresas que, enfim, teve uma queda relevante. Mas é uma das que eu, enfim, acredito que vai sair dessa aí mais forte, mesmo porque ela tem exposição no Brasil, fora, tal. Agora, eu acho que pode ser que saia em um momento meio que de desespero uma venda para saída da Odebrecht. Da Petrobras eu acredito que não, mas da Odebrecht eu acredito que sim, principalmente nesse momento ruim agora. Não sei como é que vai estar o Odebrecht, não, e os bancos vão, enfim, dar uma forçada na barra aí, tá? Comenta um pouco sobre as redes de supermercados, por favor, Carrefour Pão de Açúcar. Olha, elas estão vendendo super bem, assim, tá? O pão de açúcar tem um foco mais no pão de açúcar mesmo, um cliente de um perfil um pouquinho mais elevado, tá? Em nível de renda. O Carrefour tem, principalmente o Carrefour e o Atacadão, que são vendas maiores, que em momentos de crise as pessoas tendem a ir mais no Atacadão, por exemplo, porque conseguem comprar em maiores quantidades e também em maiores, enfim, com custo-benefício melhor, tá? Apesar de que a experiência de compra não seja a mesma coisa e que ela não consiga comprar tantos produtos, que é o chamado atacarejo, né? O Pão de Açúcar tem isso também, que é na rede Assaí, mas o Carrefour é mais forte nisso. No limite, as duas devem ir super bem, tá? Olha aí quanto cada uma caiu. Eu não sei de cabeça agora, mas eu vejo que, enfim, não, elas não vão passar apertado de jeito nenhum. Tem algum banco onde eu possa fazer a transação de real para dólar? Diego, para você investir em dólar, qualquer banco tem fundo cambial, tá? Itaú, Bradesco, Santander, os bancos grandes têm. Se você não tiver conta nesses bancos, qualquer corretor aí você também consegue, tá? Vai ter lá disponível fundos cambiais. Agora, se você realmente quiser enviar dinheiro para fora, seja para pagar conta, seja para, enfim, fazer alguma coisa nesse sentido, aí dá uma olhadinha no remessaonline.com.br, tá? Que eles fazem isso também. Inclusive, para quem tem corretora fora e quer mandar dinheiro para lá, eles fazem isso. Tiago, acha uma boa comprar ações da CVC nessa crise? Não, não acho. Não acho uma boa. Não acho que está no momento de você ter exposição a esses setores mais arriscados, porque simplesmente essas empresas podem correr risco de fato chegarem perto ou virem a quebrar, e se isso acontecer, elas vão entrar em recuperação judicial. Então, se isso pode de fato acontecer, eu acredito que é mais fácil você esperar isso chegar perto de acontecer, e aí, beleza, entendeu? É mais ou menos isso que eu acho, tá? Então não tem necessidade de investir agora. Banco ABC, não tem nada para falar, tá? A não ser que eu acho que eles têm acionistas fortes e se tiver algum problema devem suportar o banco aqui no Brasil. Não tenho muita coisa para falar, não. Não sou um grande conhecedor do Banco ABC, não. Inflação nos próximos meses pode vir alta? Como proteger o poder de compra? Nos próximos meses eu acho que não, Cássio. Acho que a demanda ainda está muito machucada para inflação vir alta. Eu acho que a inflação pode aumentar daqui, sei lá, um ano, enfim. Depende muito aí do impacto do dólar nos produtos e também, enfim, como é que vai estar a atividade econômica, entendeu? Apesar de que tá todo mundo comprando alimento agora, as outras coisas ninguém está comprando nada. Então, se você for pegar a inflação geral em si, ela vai ser mais baixa. Agora, dá uma olhadinha na inflação para você, entendeu? Ah, eu sou um cara que, sei lá, compro muita coisa em dólar. Não sei, tá? Tô dando uma viajada. A sua inflação vai ser mais alta do que da média das pessoas. Aí faz sentido você ter um pouquinho mais de dinheiro em dólar. Mas, no limite, nesse primeiro momento, eu não acho que vai ser alta, vai ser baixa. Pessoal, não tá dando horário aqui, mas eu acho que vai cair a live a qualquer momento, tá? O Instagram não tá comentando aqui, mas eu acho que tem grandes chances aí de derrubar a live a qualquer momento. Cid Braga tá aqui também. Então, beleza, galera. Vou encerrar a live aqui. Muito obrigado. Amanhã estamos de volta. Ah, não, é daqui a 10 minutos, só por isso, pô. Tô viajando aqui no horário. Alguém mais tem dúvida? Sei mais que eu tenho para falar para vocês. Rússia confirma que está pronta para cooperação no mercado de petróleo. Uma boa notícia. Renúncia de Bolsonaro. Essa é importante, ó. Renúncia de Bolsonaro é rejeitada por 59% dos brasileiros. Ou seja, ele tem amplo apoio da população. Uma coisa importante, muita gente falando aí que ah, o Bolsonaro é irresponsável, não sei o quê e tal. Tá todo mundo de oportunismo em cima disso. É óbvio que sim, eu acho que as pessoas devem ficar em casa, mas o exagero por parte dos políticos por querer levar vantagem em cima dele, que ficou muito claro, eu acho que o Bolsonaro vai aumentar a popularidade no futuro. Por quê? O desemprego vai subir. Aí as pessoas vão querer voltar a trabalhar. Aí muita gente vai perder o emprego porque tudo parou, tá? E aí, quem mandou parar? Não foi o Bolsonaro. Foi quem? Foi os governadores que estão contra ele, tá? Eu acho que o tiro pode sair pela culatra dos governadores. Eu não tô aqui fazendo juízo de valor, se isso é certo ou errado, enfim. Eu só tô falando que o que eu acho que pode acontecer. Enalta, o que que eu acho? Olha, empresa tem margens elevadas, uma liquidez satisfatória, um nível de endividamento relativamente baixo, tá? Tem uma posição de caixa grande. Deixa eu ver a cobertura de juros aqui. Olha, eu acho que ela, né, como toda empresa, vai passar apertado aí, porém financeiramente ela tá saudável, tá? Não quer dizer que também tá em momento de compra. Essas empresas pequenas que faturam 1 bilhão, meio bilhão, é tudo empresa pequena, tá? Quem for empresa pequena e que tem pouca posição de caixa, não tem aí uma solidez financeira alta, é problema. Mas nas métricas de valor para ela não estão elevadas, tá? Preço lucro tá por volta de 7 vezes, preço sobre valor patrimonial também tá por volta de 0,7. Não é necessariamente um mau investimento, você precisa calcular aí margem de segurança, tá? De novo, a gente está vivendo uma crise nunca antes vista. Então, é preciso fazer conta. Não é somente olhar e falar, ah, uma hora isso aqui vai passar. E pegar pela memória as crises anteriores, tá? É bem pior que as crises anteriores. O Thales está falando que não quer dizer que ele tem apoio. Verdade. Só que o que eu tô querendo dizer é, o Bolsonaro pode aumentar o apoio dele, tá bom? E eu acho que, sinceramente, todo mundo acha que ele é um burro. Eu também fico bravo com as coisas que ele fala, mas eu acho que ele é mais esperto do que parece. E eu acho que ele se faz de burro, tá? Valeu, Diegão! Você viu a notícia da Via Varejo? Vi. A Via Varejo basicamente comentou que não vai pagar fornecedores, tá? E o pior não foi nem isso, né? O pior foi ela falar que não vai pagar os fornecedores por conta de, como é que é? Que os funcionários estão em home office. O que é uma piada, né, gente? O que é uma piada. Enfim, achei ruim. Não gostei, tá? Não tá sendo transparente. Enfim, ela não tá fazendo o que outras grandes empresas deveriam fazer, O que é o quê? Suportar os fornecedores, ainda que os pequenos, tá? A Via Varejo, não lembro de cabeça aqui, deixa eu ver quanto que eles faturam. A Via Varejo fatura 25 bilhões de reais, tá? E ela vai deixar de pagar o fornecedor que fatura 500 mil, vamos supor, tá? Não sei o tamanho do fornecedor. Mas assim, ou seja, vai acabar quebrando um monte de gente da cadeia dela. É ruim, porque na hora que as coisas voltarem, na hora que as coisas voltarem, enfim, o mercado deve se voltar contra ela, tá? Eu gostaria de ver ela falando que vai intensificar no segmento digital e tal. Eu acho que agora seria a hora para a Via Varejo tirar o atraso em relação à Magazine Luiza, tá? Não, até o momento eu não tô vendo eles fazendo isso, tá bom? Então, enfim, de toda forma é ruim. Como que eu vejo o Marco Polo? Olha, minha empresa tem bastante caixa. Não sei quem que vai comprar ônibus agora, não, tá, gente? Enfim, tem que dar uma olhada nos contratos que ela tinha, nos recebíveis. O buraco é mais embaixo, assim. As margens dela são apertadas. Liquidez duas vezes, mas também não é lá aquelas coisas. Cobertura de juros é mais ou menos. Enfim, uma coisa que não tá no gibi e que o que mais conta nessas horas é como é o relacionamento das empresas com os bancos. A empresa só quebra se o banco deixar, tá? Então, é isso mais complicado, tá bom? Óbvio, a empresa que tiver uma situação financeira melhor e um segmento mais arriscado, o banco tende a gostar mais. Mas eu acho que a Marco Polo passa apertado, mas não acho que quebra, não. Não sei. O que você acha de BM e B4? Sempre achei ele descontado. Eu não faço a menor ideia que empresa seja essa. Pera aí. Banco Mercantil do Brasil. Puta cara. Na boa. Tá com preço lucro aqui pra mim de 4 vezes, enfim. Você tem que olhar a carteira de crédito desses bancos, tá? Não adianta olhar muito para as métricas, você tem que olhar a carteira de crédito. Quem são, para quem que esses caras emprestam? Qual que é a diferença desses bancos menores para os bancos grandes? O banco grande tem um custo de capital muito mais baixo, então ele consegue emprestar para boas empresas. Com custo bem baixo, que os bancos menores não conseguem competir. Então a carteira de crédito desses bancos maiores sempre é muito melhor. Nesse momento extremo agora, é um investimento bem melhor você investir nos tradicionais do que você investir nesses bancos menores, tá? A mesma coisa com o Banco Pan, tá, gente? Tem que olhar o nível de inadimplência, onde que está o crédito para essas pessoas, né, para essas empresas, enfim. Eu não acho um bom momento se arriscar agora nesses bancos, a não ser que você tenha uma carteira bem diversificada. Eu ficaria com os tradicionais mesmo, que estão bem descontados, tá? Banco do Brasil aí tá, enfim, níveis interessantes para você não ter dor de cabeça. Galera, vai acabar a live aqui, muito obrigado. Amanhã a gente volta com mais uma live às 7h57 da manhã. Tira o print aqui para postar no feed e me marcar. Obrigado a todo mundo que apareceu aqui. Depois eu vou também postar no feed uma foto para você comentar aí o maior insight que você teve hoje, que isso vai me ajudar bastante. Beleza? Obrigado e até a próxima.